Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos, começando por saudar a presença da Sra. Doutora Emília Martins Nunes, que é diretora do Programa Nacional para a Prevenção do Tabagismo, agradecendo a disponibilidade para estar connosco hoje. Esta audição insere-se num conjunto de audições que esta Comissão está a fazer com os responsáveis dos diversos programas nacionais e entendemos que a área do tabagismo merecia também a nossa particular atenção, que é um assunto muito atual também, e por isso a requerimento, o grupo requerente, parlamentar requerente foi o PSD que fez o requerimento para o conjunto dos programas nacionais e, portanto, de acordo com as nossas regras, só para enquadrar a Sra. Doutora, nós temos a primeira intervenção. A intervenção caberá ao grupo parlamentar que requereu a audição, que é o grupo parlamentar do PSD. Depois faremos uma ronda pelos vários grupos parlamentares que dispõem de 5 minutos cada um. Depois a Sra. Responderá em conjunto, dispondo de 30 minutos no total para a resposta, que não tem de usar na totalidade, mas é o tempo que dispõe. E depois temos ainda uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar e que termina a Sra. Também com um tempo de 18 minutos, que corresponde à soma ao tempo total das diversas bancadas. Estamos então, penso eu, em condições de dar início a esta audição. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Reis. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, se os outros grupos parlamentares concordassem, e começando naturalmente por saudar a Sra. Professora Emília Martins Nunes, se os outros grupos parlamentares concordassem, nós sugeriríamos que inicialmente a Sra. Professora tivesse a oportunidade de fazer a sua apresentação e depois apresentaríamos as questões convenientes, conforme o que se passou na semana passada com o Plano Nacional de Saúde Mental. Muito obrigado.
Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Saudar também a Sra. Doutora Emília Nunes e concordar que seria a melhor forma de proceder aos trabalhos. Muito obrigado.
Muito bem, acolhemos então a sugestão do bancada do PSD e passava a palavra à Sra. Professora para fazer a apresentação que preparou para nós. Muito obrigada.
Excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade que me é dada de vir aqui expor as linhas gerais de um programa que está neste momento a ser desenvolvido numa área tão importante como é esta da prevenção do tabagismo. Para enquadrar o tema, eu trago um conjunto, enfim, espero não sempre maçadora, de meia dúzia de slides que procurarei passar de imediato. Portanto, falarei de forma sucinta, mas valorizando a importância do problema. De seguida, vou, enfim, discutir, pôr em cima da mesa alguns obstáculos, mas também algumas potencialidades. De seguida, estratégias baseadas na evidência, portanto, não perdendo de vista que sou médica de saúde pública. E, finalmente, o Programa Nacional, no momento em que ele se encontra, em termos do da sua elaboração. Eu começaria por relembrar, quando falamos deste fator de risco, estamos perante um produto, o consumo de um produto com características muito particulares. Eu penso que se hoje em dia o quiséssemos introduzir no mercado, possivelmente as leis de proteção do consumidor na Europa nos iriam colocar muitos entraves. Porque o facto é que o consumo está enraizado na nossa cultura e, de facto, é com ele que temos que lidar. Em todo caso, é um produto que mata e que mata um em cada dois consumidores regulares. E mata porque o fumo do tabaco, para além de ter uma substância psicoativa com capacidade de gerar dependência, tem milhares de substâncias químicas, hoje em dia já identificadas pelo menos 70 com capacidade cancerígena e depois muitas outras substâncias, como metais pesados, substâncias irritantes e substâncias mutagénicas, ou seja, com capacidade de alterar o DNA das células. É também importante aqui relembrar que a dependência da nicotina está na gênese da recorrência do consumo de tabaco. É, portanto, a nicotina a substância que leva à dependência, mas é a exposição repetida aos químicos existentes no tabaco e no fumo do tabaco que vão provocar a generalidade das doenças que lhe estão associadas. Também é importante ter presente que os efeitos na saúde decorrem da dose, do tempo em que se está exposto, mas também da suscetibilidade individual. E é evidente que esta suscetibilidade individual está na origem da situação que é reconhecida de todos, que temos muitos fumadores que podem fumar a vida toda e acabam por não manifestar, pelo menos, doenças muito graves, porque, precisamente, serão menos suscetíveis a muitas destas substâncias. Ou seja, de facto, há uma variabilidade individual, digamos assim, no risco e na forma como cada um de nós lida com este risco, sendo que crianças grávidas, doentes asmáticos, doentes crónicos têm uma particularidade, uma vulnerabilidade acrescida a esta exposição. Para além do consumo ativo, sabemos hoje, há evidência científica de que a exposição ao fumo ambiental do tabaco é também um fator de risco importante para a saúde das pessoas expostas, não existindo um nível seguro de exposição. Esta evidência é mais recente do que a evidência relativamente à exposição ao fumo ativo, mas a nível da Europa, as guidelines para a qualidade do ar interior da OMS, em 2000, reconhecem o fumo do tabaco, o fumo ambiental do tabaco, como o principal poluente evitável do fumo do ar interior e também reconhecem a não existência de um nível seguro de exposição para o ser humano. No mesmo sentido, a Agência da Organização Mundial de Saúde e Investigação na área do cancro, em 2004, faz uma extensa revisão de literatura, da evidência disponível e classifica o fumo ambiental do tabaco como um carcinogénio humano do grupo 1, ou seja, do grupo para o qual, de facto, não há dúvida de que ele causa, de facto, este tipo de doença. Em síntese, o fumo ativo afeta praticamente todos os órgãos do corpo humano, portanto, conforme aqui se vê, mas também hoje em dia há evidência relativamente aos efeitos da exposição ao fumo ambiental, conforme os ingleses o second hand smoke, fumo em segunda mão, estão, de facto, todos os dias a aumentar e a consolidar-se. A preto temos as evidências já consolidadas e a azul as evidências sugestivas que estão neste momento em investigação. Portanto, tendo por base os estudos mais recentes do Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, que nestas matérias é talvez a entidade mais credível e que tem feito uma investigação mais sólida, digamos assim, nesta matéria. Também é reconhecido de todos que os fumadores que começam a fumar na adolescência e que fumam ao longo da vida vão perder em média 10 anos de vida. Perdem em média 10 anos de esperança de vida. E sabemos, tendo por base os estudos de Richard Doll e colaboradores, que fizeram um estudo longitudinal iniciado em 1951, que terminou em 2001, foi um estudo corte de 50 anos. Neste slide temos um estudo decorridos 40 anos em que já era possível verificar que os não fumadores, a curva de sobrevivência dos não fumadores mediava em cerca de mais 10 anos relativamente à curva de sobrevivência dos fumadores abrangidos neste estudo, que de resto foram médicos, os médicos no Reino Unido. Também há aqui boas notícias. Este estudo de Richard Doll e colaboradores revelou que parar de fumar tem sempre benefícios. Portanto, parar de fumar é também uma grande estratégia de prevenção relativamente ao consumo de tabaco. Parar de fumar aos 30 anos permite recuperar a perda potencial de 10 anos de esperança de vida, mas mesmo as pessoas que param aos 60 anos ainda conseguem recuperar 3 anos dessa perda potencial de vida perdida. O consumo de tabaco, hoje em dia, é quase um lugar comum dizer isto, que é a primeira causa evitável de doença e de morte. Morrem atualmente cerca de 5,4 milhões de pessoas em todo o mundo em consequência das doenças associadas a este consumo, o que significa uma morte em cada 6 segundos. Não temos nenhum outro fator de risco hoje em dia com esta capacidade de matar os consumidores. Se não fizermos nada de forma consistente, a Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 morram por ano cerca de 8 milhões de pessoas. É, portanto, um problema que carece de intervenção consistente e imediata. Em Portugal, de acordo com os estudos de Margarida Borges e colaboradores, para o ano, isto são estimativas para o ano 2005, estimou-se que morram por ano cerca de 12.600 portugueses, ou seja, 35 mortes por dia de portugueses por doenças associadas ao consumo de tabaco, o que se traduz pela perda de anos de vida saudável de cerca de 11% no total da perda de anos de vida saudável provocada pelo conjunto de fatores de carga da doença. No que se refere à exposição ao fumo ambiental, eu não tenho números tão consolidados para Portugal, mas podemos fazer, trago-vos aqui um estudo recente publicado em 2010, em que foi feita uma estimativa para o impacto da exposição ao fumo ambiental no mundo. Em termos de mortes, podemos ver que as crianças e as mulheres são os grupos mais afetados. Morrem por ano, de acordo com esta estimativa, 600 mil pessoas, mais exatamente 603 mil pessoas, foram estimativas para o ano de 2004. E em termos de perda de qualidade de vida, de anos de vida saudável, logicamente as crianças, são o grupo mais afetado, com 61% desse impacto, e seguidamente as mulheres, mas obviamente as crianças, porque perdem quando morrem, obviamente, mais anos de vida do que os adultos. Estimativas para Portugal, feitas pela OMS, publicadas agora em março de 2012, são estimativas muito recentes, feitas pela Organização Mundial de Saúde. Trago aqui apenas alguns exemplos do impacto que o tabaco tem na mortalidade dos portugueses. No sexo masculino, em particular nos grupos etários mais jovens, porque à medida que se envelhece, as pessoas vão morrendo pelas doenças associadas ao tabaco e essa mortalidade atribuível diminui. A mortalidade associada ao tabaco nos homens é sobretudo, encontra-se sobretudo nos grupos etários mais jovens, e valoriza aqui o grupo dos 45 aos 59, em que quase 90% dos cancros do pulmão estão relacionados com o consumo de tabaco, metade das doenças cardiovasculares, metade das doenças respiratórias. Portanto, vejam o grande potencial de prevenção que pode ser obtido se nós conseguirmos que os atuais jovens fumadores parem de fumar. Na mulher, tradicionalmente, a mulher portuguesa tem consumos de tabaco muito inferiores aos verificados no sexo masculino. Em todo o caso, um terço dos cancros do pulmão e da traqueia devem-se ao consumo de tabaco, e também cerca de 15 a 20% da mortalidade por doenças respiratórias no sexo feminino também está relacionada com este consumo. Deixar aqui só uma nota de como é que as prevalências do consumo de tabaco no continente, e trago aqui o continente porque os inquéritos nacionais de saúde, os anteriores, apenas foram aplicados ao continente. Podemos verificar uma ligeira diminuição de consumo no sexo masculino e um ligeiro aumento no sexo feminino. Estamos agora a aguardar a publicação do próximo, a realização do próximo Inquérito Nacional de Saúde para avaliar melhor, digamos assim, estas tendências evolutivas. Para Portugal, incluindo as ilhas, tendo por base o último Inquérito Nacional de Saúde, já temos aqui prevalências mais elevadas, porque, como sabemos, os consumos de tabaco nas ilhas, Açores e Madeira, são um pouco superiores aos verificados no continente. O consumo de tabaco nos jovens escolarizados, deixar aqui também um breve apontamento para podermos relembrarmos que, de facto, é na adolescência que o consumo tem início e que, infelizmente, há aqui uma curva sempre ascendente, começando aqui aos 13 anos e que vai depois em exponencial até aos 18 anos. E há aqui, de facto, uma realidade de aumento deste consumo que é importante pensarmos como é que conseguimos, pelo menos, atenuar esta curva de crescimento, de início de consumo, e, em particular, deste consumo já de alguma forma regular, porque este indicador reporta-se ao consumo nos últimos 30 dias. Para além dos efeitos do consumo de tabaco na saúde, o tabaco hoje em dia também é uma grande causa de desigualdades, ou melhor, de iniquidades em saúde. Hoje em dia, 84% dos fumadores mundiais vivem nos países em desenvolvimento ou em fase de transição. As classes sociais mais pobres apresentam prevalências mais elevadas, e em Portugal será essa a tendência também, ou seja, o consumo de tabaco concorre para o agravamento das iniquidades em saúde. Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde, nos finais da década de 90, sob liderança da então diretora-geral da OMS, doutora Gro Brundtland, lança um desafio na Assembleia Mundial da Saúde de se discutir uma resposta internacional para este problema mundial. E lançam-se aqui as bases da Convenção Quadro, que viria a ser adotada em 2003, na 56ª Assembleia Mundial da Saúde. Esta convenção entrou em vigor no dia 27 de fevereiro de 2005 e é, hoje em dia, reconhecidamente um importantíssimo instrumento de saúde pública em termos internacionais. Portugal adotou, enfim, trago aqui só para lembrar, aprovou esta convenção pelo decreto 25A 2005, de 8 de novembro, e esta convenção entrou em vigor no nosso país em fevereiro de 2006. Ao abrigo desta convenção, a lei atual, a Lei 37/2007, dá precisamente execução ao disposto nesta convenção. Devo dizer, entre parênteses, que não dá exatamente e em plenitude execução, mas tende para esse cumprimento, porque, de facto, a convenção é mais ambiciosa do que aquilo que acabou por ficar, digamos assim, consolidado na nossa lei nacional. Dizer que esta lei, a Lei 37/2007, trago aqui apenas um slide de valorização da sua importância. Foi uma lei muito importante em termos do controle deste problema. Sumariamente, enfim, eu poderia trazer outros indicadores, mas sumariamente contribuiu tendo por base um estudo feito decorrido cerca de 6 a 8 meses após a sua aplicação, para uma redução de 5% dos fumadores que deixaram de fumar e para uma redução no consumo de cerca de 22%, traduzida por uma diminuição do número médio de cigarros fumados por dia. A Convenção Quadro está em pleno desenvolvimento e todos os anos estão a ser discutidas e aprovadas em sede de Conferência das Partes linhas de orientação, portanto as chamadas guidelines, para a implementação desta Convenção Quadro, e estas guidelines de alguma forma vêm ajudando os Estados parte da Convenção a aplicar, digamos assim, o articulado da própria Convenção, ou seja, deste tratado. Falaria agora, pronto, fechado este capítulo de alguma forma de introdução do problema, eu valorizaria aqui dois ou três obstáculos à prevenção. Desde logo, a indústria do tabaco. A Organização Mundial de Saúde lançou recentemente este movimento, portanto a estratégia Empower, e a própria Organização Mundial de Saúde classifica hoje em dia o tabaco como epidemia, cujo vetor de doença é a indústria do tabaco. Portanto, trago aqui as palavras da própria OMS. Digamos assim, este problema não tem na sua gênese um vírus, uma bactéria ou um micro-organismo, é a indústria e a sua estratégia de negócio que concorre para que seja difícil lutar e controlar este problema. Eu deixaria aqui também, enfim, um excerto de um texto de uma obra de Filomena Mónica, e eu leria: se o tabaco não existisse, os Estados modernos teriam tido o inventar. O tabaco é o imposto sonhado por todos os governos. Isto foi escrito em 92, não sei se em 2012 ainda é verdade, mas deixo à vossa consideração. Filomena Mónica depois desenvolve este conceito, enfim, vou passar à frente. Outro obstáculo é também a dificuldade que temos em ter, por exemplo, sistemas de ventilação que funcionem. Seria ótimo que eles funcionassem, mas de facto a ventilação não funciona, pelo menos ela não é 100% efetiva na redução da exposição aos poluentes do fumo. Por outro lado, estes aparelhos são dispendiosos, são poluentes e portanto, este é um obstáculo, porque se a ventilação funcionasse, teríamos aqui uma estratégia muito mais facilitada de lidar com o problema. Portanto, a OMS neste momento lançou este movimento em 2008, estratégia Empower centra-se em 6 abordagens: monitorizar, proteger, oferecer ajuda, avisar contra os riscos, reforçar as proibições da publicidade e os patrocínios por parte da indústria do tabaco e aumentar os impostos. Portanto, em síntese, a OMS o que nos propõe em termos mundiais é que os governos apostem nestes 6 eixos de intervenção. Se o fizermos, seguramente nas próximas décadas teremos um cenário diferente relativamente a este problema. E passaremos então agora a esta proposta que se pretende consolidar com o Programa Nacional. Ele tem uma visão muito ambiciosa, promover um futuro mais saudável, totalmente livre de tabaco. É mesmo uma visão, possivelmente, que nunca conseguiremos alcançar, mas penso que temos que ser ambiciosos nos nossos propósitos. Em termos de finalidade, aumentar a expectativa de vida saudável, livre de doenças associadas a este consumo. Um objetivo geral: reduzir a prevalência do consumo em pelo menos 2% até 2016. Devo dizer que 2% pode parecer muito pouco, desculpem, mas de facto é de alguma forma ambicioso. Se fizermos os cálculos àquilo que a lei do tabaco conseguiu, em termos médios, conseguiu uma redução na prevalência de cerca de 1%. Como eixos estratégicos, eles decorrem de alguma forma da aplicação da abordagem Empower, o programa assenta em 3 eixos principais: prevenir a iniciação do consumo, promover a cessação tabágica, proteger da exposição ao fumo ambiental, e depois tem 2 eixos transversais: a informação, o reforço do clima social favorável ao não tabagismo, e depois um eixo de monitorização, de avaliação, de investigação e de promoção do conhecimento. Vou passar agora, sumariamente, enfim, o modelo de governação. Eu fui designada diretora do programa, a equipa técnica, de facto, ainda não está constituída, portanto, neste momento estou, de alguma forma, sozinha em termos técnicos a trabalhar, mas tenho tido já o apoio dos nossos interlocutores regionais, que já estão designados, portanto, por ARS já estão designadas 2 pessoas para desenvolvimento do programa a nível de cada ARS. Temos já também o Conselho Consultivo Constituído, o Conselho Científico em Constituição, e, portanto, é um programa que está, de facto, todos os dias em desenvolvimento. Eu trago aqui um conjunto de slides que estão muito pesados e maçadores, mas, de alguma forma, traduzem o conjunto de objetivos que se pretendem alcançar. No eixo objetivo 1, prevenir a iniciação do consumo, portanto, reduzir a proporção de consumidores nos jovens, discriminada por sexos. Depois, em termos das estratégias para os jovens, o aumento dos preços, a informação, a rotulagem, enfim, limitar a visibilidade social, cumprir a proibição de fumar nos espaços públicos, em particular na escola, criar respostas, por exemplo, através das novas tecnologias de informação, que sabemos que os jovens são bastante, digamos, aderem bastante a este tipo de iniciativas. A cessação tabágica, obviamente, um conjunto de objetivos que visam reduzir a proporção de ex-fumadores, que visam também promover a cessação tabágica em grupos-alvo privilegiados, como a grávida e os pais de crianças, em particular as com menos de um ano, e também as de crianças com menos de 6 anos, em geral, quer dizer, todos os pais que têm crianças, todos os adultos que têm fumadores que expõem pessoas em casa, mas em particular estes grupos-alvo são particularmente importantes. Também os profissionais de saúde, como um grupo-alvo importante para a cessação tabágica, os educadores e os professores, as pessoas com doenças crónicas, e, portanto, como estratégias, mais uma vez, o aumento dos preços. O combate ao tráfico ilícito, seria muito importante que Portugal aderisse a este protocolo de combate ao tráfico ilícito que está a ser discutido no âmbito da Convenção Quadro do OMS. A adoção, por exemplo, de rotulagem com fotografias a cores, as campanhas informativas, o cumprimento da proibição de fumar em locais de trabalho, o reforço da linha Saúde 24 também no apoio à cessação tabágica. E continuando, também a melhoria da formação dos próprios profissionais de saúde nesta área. Criar também incentivos na prática clínica e de enfermagem para as intervenções breves. Definir indicadores de contratualização, no sentido de estimular esta atividade por parte dos profissionais. E criar condições para a criação de consultas de apoio intensivo, que já existem, mas que é preciso manter e, de alguma forma, também em alguns locais do país, reforçar. No eixo 3, relativo à proteção da exposição ao fumo ambiental, há aqui também o objetivo de ir alargando os espaços públicos em que não é permitido fumar. Também aumentar a percentagem das pessoas que não estão expostas ao fumo. Devo dizer que para algumas destas áreas nós carecemos de informação que nos possibilite quantificar estes indicadores, portanto é preciso fazermos este ano, e esse é um dos propósitos, começar a fazer estudos de investigação que nos permitam ter linhas de base, que nos permitam monitorizar este problema depois no futuro. Em termos das estratégias, estão aqui enunciadas as mais importantes, portanto promover o cumprimento da lei atual, mais fiscalização, informação, sensibilização, reforçar as campanhas informativas junto à população relativamente aos riscos da exposição ao fumo ambiental, promover a educação para a saúde na escola, incentivar e apoiar a cessação tabágica nestes grupos já anteriormente referidos e, eventualmente, também equacionar a revisão da legislação num sentido mais restritivo. No objetivo 4, no clima social, um conjunto aqui de medidas que vão no sentido de informar, de sensibilizar, de reduzir a exposição à publicidade, que apesar de proibida em Portugal, ainda existe, todos os dias ela vai sendo paulatinamente violada, portanto, há testemunhos de que esta publicidade, embora proibida, ela vai sendo violada, e, portanto, é preciso reforçar a fiscalização no sentido que se cumpra a lei. E também, em termos de estratégias, a rotulagem, a adoção de rotulagem com fotografias a cores seria uma medida importante e pouco dispendiosa de reforçar este clima social favorável ao não tabagismo. O mesmo será dizer relativamente às campanhas informativas, à educação para a saúde. Finalmente, o último eixo de avaliação e monitorização. É importante valorizar e caracterizar algumas destas áreas que carecem de conhecimento, pelo menos de âmbito nacional, para podermos no futuro monitorizar os desenvolvimentos nestas áreas, apoiar também a formação profissional, a investigação, articular com a Administração Central do Sistema de Saúde, no sentido que o tabaco passe a ser mais valorizado nos sistemas de registro e recolha de informação no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, articular também com, até dentro, por exemplo, da própria Direção-Geral da Saúde, é preciso, e com o INSA, com o Instituto de Saúde Ricardo Jorge, no sentido de passarmos a ter mais recolha nesta área, desenvolver uma agenda de investigação na área do tabaco e, naturalmente, também continuar a colaborar com a OMS e com a União Europeia no desenvolvimento de relatórios e estudos nesta matéria. Em 2011, as atividades em desenvolvimento não são muito ambiciosas, porque o programa neste momento ainda não tem o seu orçamento disponível, a equipa ainda está em constituição, mas temos aqui um conjunto de medidas que gostaríamos de levar a cabo até a final do ano e há uma continuidade de trabalho, portanto o programa vai desenvolver-se até 2016 e esperamos que estas atividades depois possam vir a reforçar nos anos subsequentes. Fecho a minha intervenção com esta frase da diretora-geral da OMS, que esteve na gênese de todo este movimento e que, de alguma forma, presta homenagem, e que ela nos chama a atenção que não podemos esquecer que todos os atrasos, digamos assim, na implementação de medidas que sabemos que são efetivas, contribuem para mais mortes. Portanto, todos os atrasos na nossa parte, de alguma forma, contribuem para que as pessoas continuem a morrer e, portanto, o tempo para descansar ainda não chegou. Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua apresentação, Sr. Professor. Penso que foi avisado a sugestão de que ouvíssemos primeiro a apresentação que nos trouxe. Penso até que terá respondido a muitas das questões que haveria para colocar, foi muito exaustiva. De qualquer das formas, vamos então agora fazer a ronda pelos partidos e, para o efeito, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Valles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Professora Emília Nunes trouxe-nos aqui elementos precisos, rigorosos, mas também preocupantes relativos ao consumo de tabaco. É, de facto, um flagelo. Eu vou-me, dada a elevada qualidade do PowerPoint aqui demonstrado, e vou-me abster de fazer quaisquer comentários sobre os malefícios do tabaco, que já foram bem explanados, e passar, de facto, alguns considerandos que me parecem relevantes e algumas perguntas. A questão da cessação de tabágica, relativamente, mais concretamente, relativamente às consultas antitabágicas, tenho a percepção de que começaram a funcionar bastante bem. Entretanto, eu gostaria de saber, neste momento, como é que estão a funcionar e qual o grau de adesão e também de eficácia destas mesmas consultas. Como é que, de facto, se está a processar esta situação. Já relativamente à questão da prevenção, também aqui, nesta situação, gostaria também de reiterar o despacho, enfim, deste Governo, que criou, ao criar este Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo, que é um dos 8 prioritários no Programa Nacional de Saúde. E ao nível, como estava a dizer, do nível da prevenção, o que é que, de facto, se propõe a fazer do ponto de vista objetivo? Falou-nos aqui de algumas situações a nível do marketing, da questão dos maços de tabaco terem algumas fotografias, mas, se calhar, devemos também apostar em situações, se calhar, mais efetivas, que, de facto, marquem uma diferença. E isto é uma sugestão, não é uma pergunta. Já relativamente às restrições em locais de fumadores e não fumadores, nós sabemos que hoje existe uma panóplia de locais que têm local para fumadores e não fumadores, mas que, de facto, não há barreira física aparente e, portanto, o fumo circula livremente por todas as salas. No início da aplicação da lei do tabaco, isto foi, enfim, pelas notícias veiculadas a nível da ASAI, etc., havia uma fiscalização efetiva. Hoje em dia, parece que tem-se vindo a diminuir essa fiscalização. Eu gostaria de saber a sua opinião, a opinião da sua professora sobre esta matéria. Dizer também aqui que, de facto, é preocupante os dados que nos foram demonstrados relativamente à mortalidade do ponto de vista a nível das crianças, relativamente ao fumo passivo. E o Sr. Ministro da Saúde disse que estariam a equacionar a questão de a proibição de fumar dentro dos carros quando lá circulem menores. Penso que este, de facto, este sendo um problema de saúde pública, e penso que do ponto de vista constitucional não se levantarão problemas, porque é um espaço privado de um espaço público, ou seja, que é a via pública. E também gostava de ouvir a sua opinião sobre esta situação, se de facto contribuiria para a diminuição para a diminuição da mortalidade também, enfim, do ponto de vista das crianças. Ainda relativamente a esta questão, gostava só de referir que eu estou perfeitamente de acordo com essa situação, ainda que o Sr. Ministro tenha dito, mas que ainda não, de nada está sequer legislado, mas gostava só apenas de referir que, de facto, esta poderia ser uma situação que se podia implementar e que iria marcar alguma diferença naquilo que se tem feito a nível da mortalidade infantil, fruto do consumo, enfim, do fumo passivo. Mais concretamente, eu gostaria de saber se existe, dado que o tabagismo é uma dependência, é por isso que está dentro da esfera da saúde mental, se existe neste plano nacional algum tipo de link com o Plano Nacional de Saúde Mental, se está a ser estabelecido algum tipo de parceria, ou se irá a ser estabelecido. E irei terminar, Sra. Presidente, apenas deixando aqui uma pequena questão. A senhora professora disse-nos aqui que a indústria do tabaco e os lobbies, enfim, da indústria são poderosíssimos. Assistimos a isso nos Estados Unidos, no Brasil, que ainda bem pior. E eu gostaria também de lhe colocar esta questão. Nós sabemos que o Sr. Ministro e este Ministério já têm provado amplas, em várias matérias que são algo imunes a este tipo de pressões, relativamente a nível dos genéricos, por exemplo. Eu gostaria de lhe perguntar se, a este nível também do lobby e da indústria do tabaco, se de facto se irá fazer alguma coisa em concreto, dada esta capacidade do Ministério da Saúde em resistir a estes grupos de pressões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado António Serrano, do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero também cumprimentar formalmente a Sra. Professora, agradecer a sua presença aqui e a qualidade da exposição que nos trouxe sobre esta matéria, que é uma matéria de interesse geral, não só no nosso país, mas em todo o mundo. É um assunto que nos está mobilizado em muitas instituições, no sentido de contrariar um problema que é, de facto, um problema de saúde pública que tem gerado mortalidade elevada em vários estratos da nossa população, a nível mundial, também com reflexo em Portugal. A Organização Mundial da Saúde tem feito uma campanha forte nesta matéria. Portugal aderiu à Convenção em 2005, a partir de 2006 entrou em vigor, alterámos a nossa legislação, não, como a senhora professora referiu, ainda na sua plenitude, porque a lei ainda não espelha integralmente aquilo que é o conteúdo da Convenção, ainda assim fez um percurso muito importante nestes anos. E eu acho que é bom que nós tenhamos hoje uma avaliação do que já conquistámos neste percurso, sabendo nós que é um combate muito difícil porque há muitos interesses. Desde logo o Estado é um dos maiores interessados. É curioso que o Estado tem dois papéis, não é? Tem o Estado, tem a responsabilidade de cuidar da saúde dos portugueses através do Serviço Nacional de Saúde e das guidelines todas na área da saúde pública, mas simultaneamente é o maior interessado do ponto de vista da coleta fiscal, uma vez que a receita proveniente da venda do tabaco é muito significativa. Aquilo que eu acho que era bom termos, não sei se é preciso há algum trabalho feito nesse sentido, que era uma avaliação custo-benefício para um Estado como Portugal, entre aquilo que recebe de impostos e aquilo que gasta no tratamento das doenças que derivam da utilização do tabaco. Eu acho que era interessante ter esta avaliação técnica, provavelmente haverá investigação científica nesse domínio, porque provavelmente estamos aqui todos iludidos que ganhamos muito dinheiro e no final perdemos muito em tudo aquilo que é necessário fazer para combater esta doença. Agora, nós entendemos que todo este trabalho tem um trabalho continuado e não se fazem estas conquistas todas de melhoria dos indicadores de um momento para o outro. Há aqui uma dimensão cultural que tem um peso muito forte e que compete ao Estado também promover muito trabalho nessa área. Apresentou-nos aqui o conjunto de vetores principais de intervenção no âmbito do Plano Nacional. Eu julgo que, se calhar, ainda há muito a fazer em todos eles. Um dos vetores é, de facto, reforçarmos a componente restritiva, que há sempre uma tendência de o fazer. Nós entendemos que é preciso ter algum cuidado com esse reforço, ainda que ele tenha que ser ponderado nos vários gradientes que ele tem, no sentido também de permitir que a sociedade incorpore aquilo que são os objetivos associados a uma restrição, porque às vezes uma restrição tem um efeito colateral que é exatamente contrariar aquilo que se esperava de uma maior restrição. E nós achamos que ainda há caminho a fazer em todos os outros vetores, nomeadamente na área de promoção, na sensibilização, em todos os espaços, nas escolas, até nos espaços públicos, não é? Para saber que, apesar de haver restrição nos espaços públicos, há fumadores que continuam a fumar nos espaços públicos. Esta é uma realidade que eu acho que é até inaceitável. Inaceitável. E que todos nós temos esse contacto. Há muito trabalho a fazer nessa matéria e acho que há ganhos a obter nessas dimensões todas que apresentou, antes de podermos colocar logo como ponto de partida um reforço de restrição. Não quer dizer que ela não seja avaliada e não quer dizer que não seja trabalhada, perceber até que ponto é que isso pode contribuir para os objetivos nacionais nesta área. Agora parece-me que é talvez um excesso colocar logo à cabeça, digamos, este objetivo. Enfim, temos que conciliar tudo isso com o contexto económico e social que, em cada momento, o legislador também é confrontado, não é? Porque, neste momento, também incrementar medidas restritivas mais fortes, provavelmente, no contexto atual, teríamos efeitos também negativos. Portanto, nós não podemos desarmar na luta principal. E aquilo que perguntava à senhora professora era qual é a sua visão nesta matéria. Que passos é que devem ser dados ainda em cada um dos vetores que não foram ainda dados? Eu acho que houve algum, eu vou terminar, Sra. Presidente, aliviámos, penso eu, que há algum trabalho que viemos a fazer na primeira fase. É visível que falta hoje qualquer coisa. Não sei se teremos condicionamentos do ponto de vista também orçamental que nos impede de fazer esse trabalho, mas aquilo que é a minha percepção, eu como não fumador tenho essa preocupação, verifico aqui um baixar de braços também em algumas áreas. Acho que podemos fazer mais ainda em todos os vetores que aqui apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou dividir-me rapidamente.
Eu ia dizer que estavam só os não fumadores a intervir na comissão.
Apesar dos pesares, não discriminamos.
Tenho a palavra à senhora deputada, então.
E já agora penso que, pelo menos nos presentes, a maioria será não fumadora, penso eu, sem qualquer...
Temos depois de fazer um inquérito.
É, faz favor. Não só. Bom, muito rapidamente, cumprimentá-la e agradecer o empenho, a vinda e o trabalho que apresentou, que é obviamente muito claro e que depois pedimos para ficar com ele, porque é uma base de sustentação em termos de argumentário muito importante. E vou rapidamente, até porque há questões que as mais prementes, penso eu, já foram colocadas. Uma mera nota de rodapé que não resisto e gostava de saber se a senhora professora tem conhecimento de um programa que existe e que pode estar disponível nos telemóveis para as pessoas que estão em programa de suspensão de tabágica e que lhes vai apresentando, foi-me aqui mostrado por um colega, até da outra bancada, e que lhes vai mostrando diariamente o número de cigarros que já deixaram de fumar, quanto pouparam, o que é que já ganharam de Exatamente, exatamente, mas não vou estar aqui a dizer. Achei muito interessante e estive com o colega a falar sobre o assunto. E acho que nas novas tecnologias é qualquer coisa que é... E trabalha bastante com questões da motivação e de... Pronto, era uma mera nota de rodapé. Depois, gostava de ter a sua opinião. Portanto, há aqui questões que já foram colocadas sobre, de facto, o custo-benefício dos planos para a ajuda à cessação tabágica. O que é que está feito em termos de avaliação das consultas que já funcionam em Portugal, ou se não foi possível fazer essa avaliação, para de facto termos uma ferramenta em mostrar do impacto desse tipo de medidas. E se efetivamente elas, aquelas que estão a funcionar, estão a ter as condições para funcionar. Se não, como aliás também já foi perguntado, o que é que impede? Por outro lado, tinha alguma curiosidade, precisamente em relação à sua experiência, ao seu conhecimento profundo da área, e podendo ser obviamente um assunto em que nos alongaríamos sobre a preocupação dos sistemas de saúde, dada toda a evidência do impacto do tabaco, a preocupação com medidas restritivas que ultrapassam em muitas questões da liberdade individual, e portanto o que é que do ponto de vista de experiências concretas com a implementação de medidas restritivas que vão para além das questões dos espaços para fumadores, não fumadores, mas no âmbito de coberturas de saúde, de tratamentos que podem estar ou não disponibilizados, por exemplo, a um indivíduo que persiste em manter a... Estou a falar de coisas bastante mais restritivas. Se existe ou não alguma experiência conhecida não, no nosso país e com que efeitos. Por último, só uma curiosidade. Em relação à questão do início dos consumos tabágicos, se eu estou bem lembrada, penso que existem diferenças do ponto de vista de impacto de ser a mãe que é fumadora ou o pai que é fumador. Gostava que me corrigisse, porque lamentavelmente é um bocadinho culpabilizante para as mulheres, mas se for essa a verdade, é para nós estarmos devidamente conscientes. Passo a palavra ao meu colega.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Paulinho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Professora Doutora Emília Martins Nunes. Foi um gosto ouvir a sua exposição. Como já percebeu pela minha voz, sou fumador, obviamente. A título meramente exemplo, nasci numa casa onde se compravam 5 maços de cigarros por dia, 3 para o meu pai e 2 para a minha mãe. E eu comecei a fumar aos 12 anos com a minha avó na casa de banho, vejam lá, portanto, porque a minha avó não fumava em frente do meu avô. Isto a título meramente de graça, mas é mesmo verdade. E uma das primeiras questões que eu lhe queria colocar é que eu consegui realmente reduzir substancialmente o consumo de tabaco. Isto é, eu agora, hoje fumo cigarros sem enrolar, já há uns 10 ou 12 anos, e passei para uma média entre 5 a 6 cigarros por dia. E queria lhe perguntar até que ponto isto tem ou não tem relação direta na nossa, enfim, no aumento de esperança de vida. Isto é, se é comparável... E a partir de que número é que é efetivamente que estes números se aplicam? Se aplicam a um fumador de 5 cigarros ou se aplicam também a um fumador de 50? E outra das questões, e desculpe fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo, obviamente que estarei sempre de acordo com tudo o que sejam medidas no sentido desse flagelo, mas a exposição ao fumo ambiental, como é que tiram estas conclusões que morrem 600 mil pessoas por ano no mundo? Eu não consigo perceber, confesso, não. Como é que fazem esta triagem? Como é que conseguem ir buscar estes doentes? Onde é que os retiram para poderem dizer este número desta forma? Outra questão que lhe queria colocar também é porque é que os dados são de 2005? Porque é que não houve realmente atualizações? Outra questão é esta coisa da Organização Mundial de Saúde dizer que isto é uma questão meramente de lobbies da indústria farmacêutica. Da indústria de tabaco e, simultaneamente, também dos governos, porque não há melhor imposto, acho isto um bocadinho duro, porque os gastos em saúde que se refletem em fumo são de tal ordem grandes que, obviamente, seriam quase compensados por aquilo que se ganha ou que, eventualmente, se pode ganhar sobre isto. Eu pergunto-lhe, e esta seria a última questão, e desculpe, Sra. Presidente, já me alarguei um bocadinho, os jovens é que a mim me preocupam fortemente, portanto, e simultaneamente dizer-lhe que a cultura que se adquire, por exemplo, em minha casa, e eu sempre fumei com as minhas filhas quando eram pequeninas, e hoje não fumo em casa dos meus filhos que têm netos, os em casa dos meus netos, porque realmente temos todos lá uma zona de fumo, que é cá fora, esteja frio ou esteja sol. E elas também são fumadoras, e eles também, mas quer dizer, há já uma cultura nesse sentido. Agora, como é que vai reduzir, ou como é que vão tentar? Porque é aí que tem que ser, é aí que tem que se batalhar, porque o resto, nós adultos já somos indomáveis, não é possível domar-nos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu iria abusar aqui da minha qualidade de Presidente, ainda que em substituição, para colocar também uma pergunta à Sra. Professora, que é a seguinte, que diz respeito à proibição de fumar no interior dos recintos escolares. O que nós assistimos é uma permanente presença de alunos nos intervalos à porta das escolas que se agrupam para fumar e os professores queixam-se de que os diretores das escolas queixam-se que não têm possibilidade de os acompanhar, eles estão ali expostos a determinados riscos acrescidos pelo facto de saírem do interior da escola durante as pausas e se juntarem em zonas exteriores. E o que lhe perguntava é se concorda. Eu tenho visitado a escola e já não é a primeira vez que colocam essa questão. Dizem, tentem criar no interior da escola um espaço onde os alunos devam estar para fumar, para que haja uma possibilidade de o Conselho Diretivo das escolas, os diretores, poderem acompanhar os alunos durante o período em que eles querem fumar, porque eles saindo da escola, ou há aqueles programas da escola segura que fazem umas visitas, mas não existe o mesmo tipo de acompanhamento dos alunos. Eu acho que é uma questão polémica. Eu gostava de ouvir a sua opinião relativamente a isso. Muito obrigada. Teria... Para responder, 15 minutos, são três grupos parlamentares, nós vamos ser um pouco, essa doutora já nos fez a apresentação inicial, mas vamos ser um pouco condescendentes. Se conseguir responder dentro de 15 minutos, agradecemos, mas haverá condescendência. O importante é que consiga responder às perguntas que lhe foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos pelas questões que me colocaram. Eu vou tentar sintetizar, porque penso que houve aqui alguma coincidência nas várias intervenções. E eu começaria, penso que uma das preocupações foi a questão da cessação tabágica e das consultas. Começaria por aí, penso que foi a primeira questão que me colocou. Estas consultas começaram a ser desenvolvidas antes da entrada em vigor da Lei do Tabaco, portanto, antes de 2008, e tiveram um forte incremento, de acordo, inclusivamente, com a avaliação que foi feita neste relatório da aplicação dos três primeiros anos de aplicação da lei, que oportunamente penso que foi entregue aqui no Parlamento. Podemos verificar que estas consultas tiveram, de facto, um forte alargamento e que também no último ano, ou talvez nos últimos dois anos, tenho que reconhecer que, em algumas regiões do país, este número de consultas está a decair. E eu tenho a responsabilidade pelo programa há dois ou três meses e já tive a preocupação de, como já tenho os nossos colegas regionais nas regiões, nas ARS designados, foi também uma preocupação e foi um assunto já que tentámos já discutir entre nós. E temos como objetivo, obviamente, no futuro, trabalhar no sentido de reforçar precisamente esta rede de consultas. Mas, na origem desta situação, não podemos esquecer as apresentações que estão a acontecer, ou pelo menos houve um período em que aconteciam quase todos os dias a nível dos médicos e de outros profissionais de saúde, o que essas apresentações contribuíram para o fecho de muitas consultas. Por outro lado, também, a reorganização dos serviços a nível dos cuidados de saúde primários com a criação das unidades de saúde familiar, que também obrigam, neste momento, a uma reorganização e a um equacionar de como é que estas consultas relativas ao tabaco se encaixam, digamos assim, no contexto dos agrupamentos de centros de saúde e nesta realidade atual da organização dos serviços. Em todo caso, no âmbito do programa, o objetivo será reforçar cada vez mais aquilo que nós chamamos as intervenções breves, ou seja, são intervenções de aconselhamento e de apoio que podem ser feitas por qualquer profissional de saúde num contacto com os pacientes sempre que eles acorrem aos serviços de saúde e deixar estas consultas, que são consultas feitas em horário próprio por uma equipa especializada, para as situações mais complexas. No momento atual, é evidente que nunca se fecha a porta a uma pessoa que pede ajuda numa consulta. Em todo o caso, há aqui uma lógica de eficiência e de custo-efetividade que claramente demonstra que a intervenção breve realizada no contexto dos cuidados é mais custo-efetiva do que a abordagem nestas consultas. Portanto, o objetivo será reforçar a formação dos profissionais de saúde para a intervenção breve, para as abordagens chamadas motivacionais, é um eixo que queremos desenvolver no âmbito do programa, de modo que todos os dias, no contacto com os profissionais, a questão do tabaco seja registada, seja inquirida e seja oferecido apoio a quem, obviamente, necessite e queira, obviamente, parar de fumar. As consultas, estamos a pensar criar uma rede de referenciação, idealmente até certificar de alguma forma os profissionais que prestam cuidados, reforçar a formação das pessoas que trabalham nestas consultas de modo a garantir a sua efetividade, ou seja, garantir que o investimento que está a ser feito a nível desta linha de intervenção vale a pena, tem resultados. Penso que também me foi feita uma pergunta pela minha colega, a doutora Isabel Galriça Neto, relativamente à efetividade das consultas. Exatamente, nós ainda não a conseguimos avaliar por vários motivos, e não sei se vou ter tempo aqui de os explanar a todos, mas desde logo pela dificuldade de avaliar as próprias práticas. Nós ainda não temos uma homogeneidade nas abordagens que estão a ser adotadas pelos colegas. Ou seja, até aí temos também que trabalhar no sentido de perceber, embora tenhamos um programa nacional, há uma circular, que normalizou a abordagem na consulta de apoio intensivo e que também normalizou as intervenções breves, mas todo esse trabalho de avaliação, formação, avaliação, tem que ser feito. Portanto, temos que sensibilizar. Por outro lado, há uma linha de facilitação desta intervenção em que também estamos apostados e que já começámos, de resto, já a semana passada tivemos uma reunião na ACSS, precisamente para tentar introduzir mais a questão do tabaco nos sistemas de informação disponíveis nos serviços de saúde. O tabaco hoje em dia é quase marginal, existe apenas um campo a nível do sistema de apoio médico e meia dúzia de campos no sistema de apoio de enfermagem e, portanto, o que estivemos a discutir precisamente com a ACSS é introduzir os chamados algoritmos clínicos nestes sistemas, de modo que o profissional de saúde, sempre que tem o paciente à frente, naturalmente o sistema quase que o convida a fazer a questão, claro, se for oportuno, mas isso também é o bom senso de quem está a observar os pacientes. Mas, portanto, haver aqui um estímulo que relembra o profissional no sentido de introduzir a questão do tabaco. Portanto, relativamente à cessação tabágica, é de facto um grande eixo de aposta da nossa parte, apostar na formação dos profissionais. Penso que a formação pré-graduada é também um eixo onde é importantíssimo apostar. Não é possível que os atuais médicos, os atuais enfermeiros, os atuais profissionais de saúde acabem a sua formação pré-graduada sem terem o mínimo de treino, pelo menos nas intervenções breves. E, portanto, é também uma aposta, possivelmente ambiciosa, mas que temos como um dos eixos do programa. Depois, a formação pós-graduada, a facilitação deste trabalho com uma ficha clínica informatizada para a consulta de apoio intensivo, com um algoritmo clínico para as intervenções breves e com, obviamente, depois trabalho de sensibilização de quem? Dos fumadores, das pessoas que fumam, para os sensibilizar para essa decisão de parar de fumar. Portanto, há todo um trabalho aqui que tem que ser feito, que tem que ser avaliado, mas temos muita evidência científica que nos facilita o trabalho, temos um programa estruturado, há que divulgá-lo e há, portanto, que reforçar este eixo de trabalho. Outra questão prende-se com a prevenção do consumo de tabaco nos jovens. É evidente que é outra aposta. Se nós não conseguirmos que os atuais jovens iniciem o consumo, vamos perpetuar o problema para as próximas décadas. E, portanto, temos que conciliar esta intervenção nas pessoas que fumam com a intervenção junto dos jovens. Sendo que, na questão dos jovens, o que hoje sabemos é que a iniciação do consumo de tabaco é socialmente aprendida. Eu costumo dizer que se as crianças nascessem numa ilha onde ninguém fumasse, provavelmente nenhuma delas viria a tornar fumadora. Portanto, quando nós pensamos nos jovens, é sobretudo pensar também nos adultos que dão sistematicamente uma imagem, um exemplo de fumar e que ensinam as crianças a fumar. Há muitos estudos que mostram que crianças de 3, 4, 5 anos já sabem imitar o gesto de consumo, já conhecem marcas de tabaco e, portanto, já interiorizaram o consumo de tabaco como um gesto socialmente banalizado. Portanto, há aqui um conjunto de medidas sociais que têm que ser pensadas antes de irmos diretamente aos jovens, porque sabemos que a educação para a saúde na escola é efetiva, mas para ser efetiva ela tem que ser continuada, tem que ser algo mais do que a simples palestra do não fumo, fumo é bom, não fumar é bom. Portanto, temos que ir mais além, tem que ser um trabalho pedagógico mais consistente. E, portanto, o fundamental é trabalhar no contexto onde os jovens crescem, onde as crianças crescem e aprendem. Portanto, a família tem um papel muito importante, a escola tem um papel muito importante. E aquela questão que foi aqui colocada é evidente que é preocupante. Também, naturalmente, eu estaria a mentir se dissesse que não me incomoda a questão do fumo à porta das escolas. Há países que adotaram uma solução que foi limitar o perímetro onde não se fuma num raio de ação em volta das escolas. Eu penso que nós não podemos recuar para uma situação em que se vai permitir fumar dentro da escola. Nós já tivemos essa situação no passado, a lei anterior, a legislação anterior, de resto, já proibia de fumar nos estabelecimentos de ensino, mas permitia que se fumasse nas salas de professores. E estamos aqui numa situação que nós, como adultos, também temos que equacionar. A escola é um espaço de aprendizagem e a escola ensina pelo currículo direto, pelo currículo formal, mas também ensina pelo currículo oculto, a escola chamada escola paralela, o ethos da escola. E, portanto, a escola é uma estância de aprendizagem e a escola tem que passar uma mensagem onde não se fuma. Eu penso que há exemplos em que as coisas estão a correr muito bem. Tendencialmente, eu acredito que elas passarão tendencialmente a correr bem, porque eu acredito que nós tendencialmente reduzirmos a proporção das pessoas que fumam, o problema socialmente começa a ser menor e a ser mais limitado. Nós já temos países em que a prevalência do consumo de tabaco é na ordem dos 10% ou 11%. Portanto, à medida que nós vamos reduzir a prevalência, nós estamos a limitar o problema. Daí também que há uma aposta no nosso programa de trabalhar precisamente com os professores e de trabalhar através da saúde escolar na cessação tabágica, que também tem sido um eixo pouco aproveitado, que é dar apoio dentro da escola a quem fuma, aos pais, aos professores e aos próprios alunos, no sentido da cessação tabágica. Esse trabalho de informação e de sensibilização e de apoio penso que tem que ser reforçado. Eventualmente, equacionarmos um limite à volta da escola relativamente à venda, porque sabemos que ela é proibida, mas o que é facto é que os jovens continuam a adquirir tabaco. Há até relatos que me chegam de locais onde o tabaco é vendido à unidade, não posso confirmar, mas isto é-me dito, e, portanto, é dito, não tenho aqui provas, mas o que é facto é que os jovens fumam e os dados do último estudo publicado em novembro de 2011 pelo IDT assim o revelam. Apesar de ser proibida a venda, o que é facto é que os jovens continuam a ter acesso. Outra questão que me foi colocada tem a ver com o risco do consumo. Pena é que o Sr. Deputado que me fez a pergunta. Então, talvez eu... Bem, a questão do risco relativamente à dose. Hoje em dia, o consumo não há nível seguro de exposição. Portanto, qual é o nível seguro? É 0 cigarros por dia. Hoje em dia, nós temos estudos que mostram que mesmo consumos da ordem de 4, 5 cigarros por dia já aumentam o risco, particularmente para o risco de doença cardiovascular, porque o risco do consumo relativamente à doença cardiovascular não é linear, é um risco que não é linear. A questão, mais uma vez, e foi por esse motivo que eu coloquei aqueles slides logo no início da apresentação, lembrando que o risco depende também da dose, do tempo de exposição, da intensidade, obviamente, dessa exposição, mas também da suscetibilidade individual. Portanto, e a genética, a componente genética também tem aqui um fato, pesa, digamos assim, nesta suscetibilidade, digamos assim. Mas o risco existe mesmo quando se fuma apenas um cigarro por dia e quando a exposição ao fumo ambiental pode eventualmente parecer que não é muito pesada. Portanto, o objetivo é a exposição zero. Tendencialmente, obviamente, uma exposição nula, digamos assim, ao fumo do tabaco. Relativamente à questão, deixei para o fim, portanto, a questão mais polémica, de alguma forma, que tem a ver com a questão da legislação e das medidas restritivas. Eu não a coloquei, como se repararem bem nos meus slides, eu não coloquei a revisão da lei na questão do fumo, da exposição ao fumo ambiental na linha da frente. É uma medida que num programa que se equaciona para 5 anos, obviamente tem que estar em cima da mesa, também seria estranho que não se equacionasse. Nós sabemos que há margem para melhorar. Há legislações na Europa muito mais restritivas do que aquela que existe no nosso país, mas eu também estou de acordo que a legislação atual já é uma legislação que prevê o não consumo de tabaco em espaços fechados. Se os cidadãos quiserem optar por espaço onde não se fuma, tendencialmente nós acabaremos por ter espaço onde não se fuma, mesmo sem mexer na lei atual, porque ela é optativa em muitas áreas. Portanto, ela já permite que os proprietários, por exemplo, dos estabelecimentos de restauração, proíbam de fumar. Permite que as gerências permitam de fumar. Se os cidadãos assim o entenderem, nós tendencialmente poderemos, mesmo sem mexer na lei que temos, ter, digamos assim, quase a generalidade dos espaços públicos sem fumo. Portanto, eu penso que é preciso continuar a apostar e essa linha, eu penso que tem que ser muito reforçada, que é a linha da informação e da sensibilização. Sabemos que gasta dinheiro, as campanhas na televisão são dispendiosas, mas eu penso que vale a pena apostar. Portanto, é uma linha em que o programa gostaria de vir a desenvolver a sensibilização e a informação. E pegando na questão do fumo, nos carros, no fumo dos adultos, eu pessoalmente começaria precisamente por aí. Eu começaria por uma sensibilização dos pais, porque quando expõem as crianças é nos carros, mas é fundamentalmente em casa. E depois expõem numa dupla perspectiva. A questão de fumar no quintal ou na varanda, muito bem, eventualmente evita a exposição aos químicos do tabaco, ao fumo, mas não evita a exposição social, não evita o exemplo. Quando o pai vai para o quintal fumar, reduz a exposição física, mas mantém a exposição social. E, portanto, a criança vê o seu pai ou a sua mãe a fumar. Eu penso que essa sensibilização dos adultos, dos profissionais de saúde, dos professores, porque os professores, quando também eles próprios estão à porta da escola, estão em que papel? No papel de professores, no papel de cidadãos? Quer dizer, há aqui os próprios profissionais de saúde, também quando fumam à porta dos hospitais ou à porta do centro de saúde, estão com a bata vestida. Há aqui um papel de exemplo em algumas profissões, que eu também penso que há uma reflexão que nós adultos temos que fazer antes de, se calhar, de facto, pensarmos em medidas mais restritivas. Portanto, a componente informação, formação, educação são instrumentos também muito poderosos antes da componente restrição e legislação. E eu penso que, obviamente, até do ponto de vista ético, eu penso que o Estado também tem que investir aí nessa componente da informação, da formação, da educação e depois balançar estas componentes, finalmente, depois com as medidas restritivas. E essa também é a posição, a forma como eu vejo estas questões. Penso que já estou a exceder o meu tempo.
Sr. Professor, entretanto, eu fui discretamente sondando junto dos grupos parlamentares se desejam intervir numa segunda ronda ou não, disseram que prescindem. Portanto, se quiser acrescentar alguma coisa, uma vez que teria ainda mais tempo numa segunda ronda, caso pretenda acrescentar alguma coisa, disporá do tempo, porque concluiremos com essa intervenção, com a intervenção que está a realizar esta audição.
Muito bem.
Se pretender, caso contrário, penso que já respondeu a todas as perguntas que lhe foram colocadas.
Penso que ficou por responder a questão do custo-benefício. É evidente que o benefício é muito superior ao custo. Se pensarmos o que é a saúde, o que é o valor de uma vida humana, muitas destas quantificações muitas vezes apenas medem o gasto em consultas, o gasto em meios de complementares de diagnóstico, o gasto em internamentos em hospital, mas há também o custo para as famílias, inclusivamente em tratamentos, inclusivamente os custos afetivos, da perda dos familiares, da perda de pessoas que podiam ficar mais de 10 anos vivas e que morrem antes da sua expectativa de vida. E, portanto, obviamente que os gastos são os gastos que decorrem do consumo de tabaco são muito superiores aos custos. Há alguns trabalhos que revelam, mesmo quantificando apenas os gastos em tratamentos, o Estado, de facto, quase não ganha com as receitas. É aqui uma decalagem, digamos assim, temporal. As doenças associadas ao tabaco têm um tempo de latência entre 20 e 30 anos. E digamos assim, o momento em que eu avalio é o momento atual. Portanto, os fumadores de hoje, os jovens que hoje começam a fumar, estão a tirar o prazer do consumo. Eles vão aplicar gastos do Serviço Nacional de Saúde dentro de 20 a 30 anos. E, portanto, nós temos aqui também uma decalagem entre o momento em que eu avalio as consequências e o início do problema, que também me impede, muitas vezes, de fazer transparecer para as gerações atuais toda a implicação que este problema tem.
Muito obrigada, Sra. Professora. Foi, para além da apresentação inicial que nos trouxe, foi bastante esclarecedora a forma como respondeu às perguntas. Penso que também satisfez a curiosidade de todas as senhoras e senhores deputados. Se não houver mais nada queiram acrescentar, eu reitero os agradecimentos. Desejo-lhe bom trabalho, uma vez que ainda começou há pouco tempo e que é uma área tão difícil de trabalhar, mas que é tão importante para a saúde dos portugueses. Felicidades para o seu trabalho e caso necessite também de alguma colaboração por parte da nossa Comissão, disponha. Muito obrigada, boa tarde a todos.